Olá novamente a todos vocês. Como vocês sabem, eu sou Alessandra Delinhado Jacobsen, professora da disciplina Introdução à Administração. E novamente estamos juntos aqui para iniciarmos o estudo do conteúdo da nossa disciplina. Então, a primeira unidade da nossa disciplina versa sobre administração, o administrador e as organizações. E para que a gente possa estudar essa unidade, nós vamos buscar atingir alguns objetivos, que são internalizar os conceitos fundamentais da administração a partir de uma visão geral do processo administrativo, compreender os efeitos da globalização sobre as organizações, identificar habilidades ao desempenho das funções do administrador. Naturalmente, para que a gente possa atingir esses objetivos, nós precisamos partir do pressuposto de que, na sociedade moderna, não existe organização que possa sobreviver sem que seja administrada. Então, vamos pensar, numa organização que acaba de ser criada. Se essa organização, ela não sofre nenhum tipo de ação administrativa, ela tem muita pouca chance de sobrevivência. Ou seja, o tempo de vida dela será muito curto. Então, dentro desse contexto, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: o que é administrar uma organização? Para que a gente possa buscar resposta a essa pergunta, nós vamos partir do conceito de organização. Então, o que seria uma organização? Vamos pensar em todas aquelas empresas que estão ao nosso redor, como, por exemplo, um supermercado, uma farmácia ou uma fábrica, enfim. Vamos imaginar. Quais são os elementos que compõem essa empresa? Né? Vamos partir do principal elemento que compõe essa empresa. Então, o que é necessário para que essa empresa possa funcionar? Inicialmente, as pessoas. As pessoas são essenciais. Então, partindo dessa ideia, nós já podemos entender que uma organização corresponde a um conjunto de duas ou mais pessoas, um conjunto sistemático de duas ou mais pessoas, em que essas pessoas vão desempenhar papéis formais diferentes, muitas vezes diferentes uma da outra, mas que essas pessoas juntas vão compartilhar do mesmo propósito, que é fazer com que essa organização sobreviva e cresça no ambiente em que ela está inserida. Então, partindo daí, da ideia do que seja uma organização, nós podemos compreender de que existem naturalmente outros recursos que são necessários para que a organização funcione, como, por exemplo, os recursos financeiros, os recursos materiais e físicos, como prédios, móveis, material de escritório e etc. Existem os recursos tecnológicos, então nós estaríamos falando em tecnologias sociais e tecnologias materiais, né? As tecnologias sociais, como os modelos de gestão, o planejamento estratégico, as ferramentas de controle, e existem também as tecnologias sociais. Desculpa, as tecnologias materiais, como os equipamentos, os computadores, os softwares, etc. Podemos citar também, dentro desse contexto, todo o montante de informações e de dados que circulam, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo da organização. Então, acho que agora ficou fácil para cada um de nós compreender o que é de fato uma organização, né? Partindo daí, nós vamos tentar buscar a resposta do que seja administrar uma organização. Então, conforme nós podemos ver aqui no slide, trata-se do processo de trabalhar com as pessoas e recursos que a integram, tornando possível o alcance dos seus objetivos. Ou seja, administrar uma organização corresponde a tomar decisões e realizar ações, né? Então, isso a gente não pode esquecer de que, no processo administrativo, basicamente o que nós temos são tomadas de decisão e realização de ações para que as coisas aconteçam. No entanto, é preciso destacar que o administrador, ele pode administrar uma organização tanto de maneira eficaz como de maneira eficiente. Então, nós temos aqui dois conceitos fundamentais da administração, que é o conceito de eficácia e o conceito de eficiência. Muito embora grande parte das pessoas faça uso indiscriminado desses conceitos, é importante que a gente identifique exatamente qual a diferença entre eles, porque no ambiente administrativo, há uma diferença muito grande entre administrar com eficiência e administrar com eficácia. Então, vamos olhar de novo ali o nosso slide. O que é que nós temos aqui? O que é eficácia? Eficácia corresponde ao grau em que se consegue alcançar um objetivo. Ou seja, a eficácia tem tudo a ver com planejamento, né? Então, foram definidos objetivos e se o administrador consegue alcançar aqueles objetivos pretendidos, então ele agiu com eficácia. Já a eficiência diz respeito a fazer as coisas bem feitas. Ou seja, a eficiência tem a ver com o uso dos recursos, a aplicação dos recursos. Então, se eu consigo aplicar os recursos dentro dos menores custos, e daí a gente está falando não só em custos financeiros, mas também estamos falando na questão do tempo e etc., nós estamos agindo com eficiência. É claro que a responsabilidade do administrador é buscar o alto desempenho organizacional agindo tanto de maneira eficiente quanto de maneira eficaz. Então, isso é o que seria interessante. Mas, claro que, naturalmente, nem sempre isso é possível. Então, muitas vezes, nós vamos ter que buscar a eficácia em detrimento da eficiência, ou vice-versa. Então, vamos dar um exemplo. Imagine vocês uma empresa que tem que atender um pedido em 2 dias, e ela percebe que ela não tem condições de atender esse pedido. Então, ela tem aí algumas opções. A primeira opção seria não atender o pedido no tempo pretendido, dessa forma ela não estaria sendo eficaz. E a outra opção seria encontrar uma alternativa para que ela pudesse atender esse pedido, como, por exemplo, contratar mais pessoas para atuar na produção. Ao fazer a contratação de mais pessoas, a empresa, na verdade, deixa de ser eficiente e consegue, dessa forma, ser eficaz, né? Então, muitas vezes, nós temos que buscar a eficiência em detrimento da eficácia ou vice-versa. Por outro lado, os profissionais que assumem esse tipo de responsabilidade, eles têm também que ficar atentos ao fato de que há uma variedade de fatores no ambiente externo que afetam o desempenho do ambiente interno. Ou seja, eles têm que identificar que é preciso também avaliar quais são as ameaças e as oportunidades que estão no ambiente externo para poder tomar as decisões em relação à eficácia e à eficiência. Quando nós falamos dessa maneira, na verdade, a gente está se referindo a um modelo muito interessante que é utilizado para caracterizar as organizações, que é justamente o modelo de sistemas abertos, conforme nós podemos ver aqui no nosso slide. Então, o modelo de sistemas abertos, ele caracteriza a organização como sendo um organismo dinâmico, formado por uma variedade de elementos que interagem entre si com o propósito de atingir os objetivos organizacionais. E que, dessa maneira, a organização é vista como um organismo capaz de influenciar o ambiente externo e de receber influência do ambiente externo também. Então, vamos imaginar uma escola que oferece ensino fundamental para a comunidade em que ela está inserida. E, em determinado momento, aquela comunidade começa a solicitar dessa escola que ela também ofereça o ensino médio. A partir dessa pressão da comunidade, a escola passa a se estruturar de tal forma que possa oferecer também o ensino médio. Então, ela sofre mudanças, ela passa por mudanças, justamente para atender essa influência que ela recebe do ambiente externo. Mas, enfim, vamos olhar de novo aqui o nosso slide e ver como que fica a nossa organização, que elementos são esses, né, dentro do modelo de sistemas abertos, que formam uma organização. Então, nós temos inicialmente os insumos, que são justamente os recursos necessários para fazer com que as atividades possam ser desenvolvidas. Esses insumos são, basicamente, pessoas e toda sorte de recursos, esses que a gente já citou anteriormente. Nós temos o processo de administração, que vai cuidar da transformação dos insumos nos produtos e serviços que a organização oferece. Então, como resultado final, nós temos aqui os produtos e serviços oferecidos pela organização. Lembrando a vocês que existe aí uma variedade de organizações e todas elas vão funcionar conforme o modelo de sistemas abertos, que é uma concepção muito interessante para que a gente possa identificar as características de uma organização. Então, nós temos organizações de pequeno, médio e grande porte, temos organizações com fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos, enfim, todas elas funcionam conforme essa concepção do modelo de sistemas abertos. E dentro dessa concepção também, nós identificamos que, em termos de processo administrativo, existem quatro funções básicas a serem desenvolvidas pelo administrador, que são as funções planejamento, organização, direção e controle. Então, da mesma forma, nós enxergamos também, trabalhando com a abordagem funcional da administração, conforme vocês podem ver aqui no slide, né, abordagem funcional da administração, nós trabalhamos com a ideia de que o processo administrativo ele é formado por uma variedade de processos que se interrelacionam e que se influenciam mutuamente. Então, aquilo que acontece no planejamento causa efeitos no processo de organização. Aquilo que acontece por meio da organização provoca resultados que afetam o processo de direção e assim por diante, né? Então, é importante que, ao longo do desempenho profissional do administrador, ele esteja atento a esse detalhe de que o que é feito por meio de uma função administrativa causa consequências em outra função administrativa. Então, é extremamente importante que ele esteja atento a essa questão, que existe aí uma relação de influência mútua. Bom, também, dentro dessa mesma linha, acho interessante destacar que o processo administrativo, que está principalmente baseado em tomadas de decisão e realização de ações, como a gente já comentou inicialmente, ele vai acontecer em três níveis diferentes de tomada de decisão. Então, aqui nós estamos considerando, essa figura aqui que é uma pirâmide, estamos considerando uma estrutura clássica organizacional baseada numa pirâmide, né? Ou seja, vocês vão ter a oportunidade, não só nessa disciplina, como em outras disciplinas, de estudar formas diferentes de estrutura organizacional. Isso aqui que nós temos no slide é o que a gente chama de estrutura clássica. Ou seja, a maioria das organizações ainda está estruturada dessa maneira, apesar de que existem muitas críticas nesse tipo de estrutura. Mas nós vamos ver numa outra oportunidade, até em outra disciplina, as estruturas alternativas. Enfim, então, considerando a estrutura clássica organizacional, o processo decisório ele acontece em três níveis diferentes. Nós temos um nível estratégico, onde estão localizados, onde atuam os auto-executivos. Então, esses profissionais, esses administradores, eles vão se preocupar em delinear os objetivos organizacionais e as estratégias organizacionais. Ou seja, é necessário que eles tenham a visão do todo para que eles possam atuar nesse nível de tomada de decisão. Além disso, é importante também que esses profissionais estejam atentos ao ambiente externo para que possam identificar a situação da organização em que eles atuam em relação a esse ambiente externo. Num segundo momento, no nível intermediário, nós temos ali o nível tático, nós chamamos de nível tático, nós temos ali os gerentes de nível médio. Os gerentes de nível médio, eles têm a importante função de transformar os objetivos organizacionais, aqueles delineados por meio dos auto-executivos, e transformá-los, esses objetivos, em algo mais operacional, que possa efetivamente ser buscado por cada um dos setores da organização. E, finalmente, no nível operacional, nós temos aqueles administradores popularmente conhecidos como supervisores. Eles vão supervisionar as operações diárias da organização. É claro que esses três níveis de tomada de decisão, eles vão acontecer não só em relação aos processos administrativos, às funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, mas também em relação às diferentes áreas de atuação da administração, que são, vamos olhar ali no slide, administração de pessoas, administração de marketing, administração financeira e administração da produção, né? Então, essas tomadas de decisão também vão acontecer em três níveis diferentes para cada uma dessas funções organizacionais. Bom, mas se o ditado diz que de administrador e de médico todo mundo tem um pouco, é isso mesmo que diz o ditado? Então, por que a gente tem que aprender sobre administração? Na verdade, a ideia que a gente tem aqui da área da administração é de que Naturalmente, o bom senso e a experiência têm um peso determinante nas tomadas de decisão. No entanto, o profissional ele precisa se valer de instrumentos, de ferramentas e modelos de gestão que já estão aí amplamente consolidados e difundidos e disponíveis no mercado para que ele possa fazer com que a sua organização seja de fato competitiva. Então, nós trazemos aí à tona uma palavrinha que é muito importante, que é a palavrinha competitividade. Né? Quando a gente fala em atuação de uma organização, hoje em dia, é importante que a gente considere a questão da competitividade. E daí eu pergunto para vocês, o que seria competitividade? Bom, para que a gente possa entender esse conceito, eu trouxe, por meio desse slide, um modelo que foi delineado por um especialista na área da competição organizacional, que é o Michael Porter. Então, o Michael Porter, ele entende o seguinte, que na luta por uma fatia de mercado, o estado de competição de uma organização, ele pode ser afetado por 5 forças competitivas. Quais são essas forças competitivas? São aquelas empresas que estão entrando no mercado, os produtos ou serviços que podem substituir o produto e o serviço que eu produzo, o poder de barganha dos meus fornecedores, o poder de barganha dos meus clientes e a própria relação de competitividade entre a empresa e os seus concorrentes. É claro que existem outros fatores que têm também poder de influência sobre essa questão da competitividade, que são principalmente a tecnologia, o governo, né, as ações governamentais e fatores demográficos, como, por exemplo, características da população e até características sociais da população também. Então, esses são elementos que têm um poder de influência. E daí, é interessante que o administrador perceba que administrar também é lidar com essa questão da competitividade. Né? Administrar também é fazer com que a sua organização possa ser melhor do que as concorrentes. Mas como que uma organização pode ser melhor do que as concorrentes? No que ela poderia ser melhor do que as concorrentes? Então, existem algumas estratégias, que nós chamamos de estratégias competitivas, que podem ser utilizadas para que uma organização seja melhor do que as suas concorrentes. Que estratégias seriam essas? Né? No que ela poderia ser melhor do que a concorrente? Então, vamos ver aqui no slide. Bom, uma organização ela pode ser melhor do que a concorrente em relação aos custos, quando ela consegue oferecer aos seus clientes o produto que o cliente espera, mas dentro daquele preço que ele pode pagar. Ou ela pode ser melhor do que a sua concorrente quando ela consegue oferecer um produto de qualidade superior, ou seja, quando ela consegue de fato atingir todas as expectativas da clientela em relação a determinado produto ou serviço. Ela consegue ser melhor do que a sua concorrente quando ela agrega valores aos produtos e serviços, então quando ela inova, né? Quando ela consegue colocar no mercado um produto e um serviço que tem um diferencial em relação aos concorrentes. E quando ela consegue entregar o produto e o serviço no tempo certo. E hoje em dia isso é uma questão assim, bem significativa, né? Importante, que as organizações de fato consigam atender as expectativas da clientela no tempo certo. Então a velocidade também é uma estratégia competitiva. É claro que o administrador ele pode tanto fazer uso de todas essas estratégias ao mesmo tempo, como ele pode fazer uso de uma delas isoladamente. Né? Então, dependendo muitas vezes aí, do perfil da organização e da situação que ela vive, da situação do ambiente externo, o administrador vai fazer opção por uma ou por várias delas. Mas existem ainda outras questões que nós devemos também colocar aqui em pauta, que são extremamente importantes. Uma é a questão da globalização e outra é o papel da economia digital em todo esse contexto. Então, como cita aí o próprio Michael Porter, né, poucos são os setores de competição que não sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da sofreram algum tipo de pressão que afete a estabilidade da somente que elas possam atender aí as demandas da cadeia de suprimento de maneira muito mais veloz e muito mais adequada. Além disso, a gente percebe também que as organizações identificaram que é preciso criar redes de relacionamento muito mais fortes e muito mais nítidas, né? Então, quando, por exemplo, a empresa cria uma forma de se relacionar de maneira muito mais rápida com a clientela ou com os fornecedores, o que ela está buscando aí nesse contexto? Ela está buscando reduzir o espaço, a distância de comunicação entre a empresa e esses elementos do ambiente externo, de tal maneira que ela possa atender mais rapidamente as demandas do mercado. Então, a gente percebe que há um perfil diferenciado nesse sentido. E, consequentemente, o administrador também passa a ter que assumir um perfil diferenciado para enfrentar esse novo contexto, né? Além disso tudo, conforme podemos ver aqui no nosso slide, ao longo dos últimos anos, houve uma transformação na composição da mão de obra nos países industrializados, em que a gente percebe que a mão de obra deixa de se concentrar na área da produção e passa a se concentrar em ambientes de escritório. O que, que são os ambientes de escritório? Na verdade, os escritórios, eles são responsáveis pelo processamento de informação. Então, justamente, o escritório é aquele ambiente em que as pessoas recebem informação, processam informação e distribuem informação. E daí a gente percebe o quê? Que na atualidade a informação passa a ter um papel preponderante, um papel todo especial no contexto da administração, né? Então o administrador passa a ter que identificar esse recurso como um recurso fundamental para que a organização possa sobreviver, possa crescer no mercado e possa principalmente alcançar vantagem competitiva, possa ser melhor do que os seus concorrentes. Eu gostaria, inclusive, que a gente olhasse aqui na apostila, vocês pegassem a apostila, na página 19, vocês vão ver que tem um quadro que estabelece um paralelo entre os administradores do passado e os administradores do terceiro milênio. Então, esse quadro aqui, que faz essa análise comparativa, é interessante para a gente ver como o perfil do administrador mudou ao longo dos anos, justamente em função disso que a gente conversou agora, né? Então, só para a gente ter ideia, os administradores do passado, eles aprendiam quando alguém lhes ensinava. Os administradores do terceiro milênio, eles procuram deliberadamente aprender. Por quê? Percebeu-se que a informação e o conhecimento são recursos fundamentais para que ele possa desenvolver e desempenhar bem as suas funções, né? Porque justamente isso é o que vai fazer a diferença entre um administrador e outro, isso é o que vai fazer a diferença entre uma organização e outra, aquilo que ela aprende, aquilo que ela conhece. Então, aqui na continuidade, os administradores do passado achavam que o aprendizado ocorria principalmente na sala de aula. Os administradores do terceiro milênio reconhecem o poder do aprendizado decorrente da experiência do trabalho. Os administradores do terceiro milênio, eles sentem-se responsáveis pela própria carreira, assumem a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, encaram a educação como uma atividade permanente para a vida toda e percebem como o aprendizado afeta os negócios, além de também decidirem intencionalmente o que aprender. Então, o que nós identificamos aqui? Que que a questão do aprendizado, da gestão do conhecimento são fundamentais na atualidade para que se possa desenvolver de maneira adequada a atividade administrativa. Além disso, a gente percebe que houve uma mudança no perfil do administrador, na medida em que ele, dentro do contexto da globalização, passa a ter que assumir novas características, né? Então, é interessante que o administrador da atualidade ele tenha domínio de alguns idiomas para que ele possa lidar com organizações que não necessariamente estão inseridas no mesmo país em que ele atua. É importante que o administrador tenha a capacidade de compreender novas culturas. É interessante que ele tenha essa capacidade de assimilar novas culturas e de compreender que características de outras culturas têm influência sobre o produto e o serviço que a empresa dele oferece. E, sobretudo, o administrador da atualidade, ele reconhece o poder da informação e do conhecimento. Mas, enfim, quando a gente fala em habilidades necessárias para o bom desempenho organizacional, existe aí uma variedade de perspectivas e na apostila vocês vão perceber que ali desde a página 15 até a página 18 nós exploramos justamente esse conteúdo, né? Então existe uma variedade de perspectivas, de entendimentos a respeito de quais são as habilidades necessárias para o bom desempenho da atividade profissional do administrador. Na verdade, o administrador, quando ele busca o desempenho organizacional, ele deve fazer uso de algumas habilidades, entre as quais nós vamos destacar algumas aqui. Então, por meio desse slide, vocês podem perceber que nós compreendemos que as habilidades básicas necessárias para o bom desempenho profissional do administrador, no que diz respeito ao desempenho das suas funções de planejamento, organização, direção e controle, para que ele possa, de fato, alcançar um alto nível de desempenho organizacional são as habilidades técnicas, interpessoais, conceituais e de decisão. Então, o administrador, além dessas características que nós já citamos, que são necessárias para que ele atue de maneira eficiente, eficaz, na atualidade, existem algumas habilidades que são essenciais para que ele possa atuar de maneira efetiva no ambiente em que ele trabalha, né? Então, essas habilidades, que são as habilidades técnicas, conceituais e interpessoais, elas são extremamente importantes, são consideradas habilidades básicas. É necessário que o administrador desenvolva essas habilidades ao longo da sua vida profissional. O que a gente percebe é que, no início da carreira do administrador, as habilidades técnicas, elas são essenciais, né? Então, por exemplo, se nós chamamos alguém para atuar no departamento financeiro, como gestor da administração financeira, a expectativa que a gente tem é que esse profissional ele justamente domine essa área, a área de gestão da administração financeira. E no decorrer da sua carreira profissional, com o passar do tempo, as habilidades interpessoais e conceitual vão sendo cada vez mais necessárias. Então, o que seria habilidade técnica? Habilidade técnica é a habilidade que se refere justamente à capacidade do indivíduo de utilizar de maneira correta conhecimentos bem especializados, técnicas, ferramentas e modelos bem especializados, né? A habilidade interpessoal, as habilidades interpessoais e de comunicação, que são extremamente importantes, elas dizem interpessoal, as habilidades interpessoais e de comunicação, que são extremamente importantes, elas dizem tem condições de fazer desse profissional um profissional realmente de sucesso. E daí eu diria que juntando tudo isso é o que pode fazer a diferença entre um profissional e outro. Bom, pessoal, então a ideia da aula de hoje foi justamente passar alguns conceitos fundamentais da ciência administrativa, desenvolver em vocês uma visão geral a respeito da administração, no que diz respeito principalmente a esses conceitos fundamentais e ao papel do administrador no contexto organizacional, para que vocês possam dar continuidade a essa caminhada que se inicia com essa disciplina, né? Certamente, muitos desses conceitos e muitas dessas concepções serão mais bem exploradas por vocês ao longo de todo o curso de administração. E esse é simplesmente um primeiro passo para que a gente possa começar a conversar sobre o assunto. E como eu já comentei anteriormente, na próxima aula nós vamos explorar as funções administrativas. Então, são as funções do administrador: planejamento, organização, direção e controle. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e que vocês, a partir de agora, pratiquem esses conceitos por meio de exercícios, por meio de outras atividades como chat, fórum. E gostaria de dizer que, novamente, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e desde já me coloco à disposição para qualquer eventualidade. Espero aí a gente manter contato outras vezes ao longo da nossa disciplina. Muito obrigada e até mais.